Você está ouvindo Feijoada Completa.
Alguém fez confusão. Vou dar um tempo, preciso de distração.
Estamos de volta com o Feijoada Completa desta semana, a revista semanal eletrônica da sua Rádio Câmara. Essa é a nossa trilha sonora desta semana, fazendo uma homenagem ao disco Fruto Proibido, que a Rita Lee gravou e lançou há exatos 50 anos. Fruto Proibido, lançado pela gravadora Som Livre. Rita Lee tinha acabado de sair da Philips, foi para Som Livre e gravou esse disco Fruto Proibido. E essa faixa... é a faixa que dá nome ao disco, Fruto Proibido. E agora o programa Feijoada Completa vai tratar do acesso aos novos medicamentos de ação prolongada para o tratamento do HIV/AIDS. Esse tema, o acesso a esses novos medicamentos, foi debatido nesta semana na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial aqui da Câmara dos Deputados. Os medicamentos de ação prolongada têm eficácia superior a 95%, mas os custos são altos e o acesso não é igual para todos os que precisam dos remédios. Segundo o UNAIDS, Programa das Nações Unidas para HIV/AIDS, 1 milhão e 300 mil pessoas foram infectadas pelo HIV em 2023. A meta global era reduzir esse número para 370 mil novas infecções anuais até este ano de 2025. Nós vamos tratar deste assunto com Susana van der Ploeg, da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Boa tarde, Susana. Susana, me ouve?
Boa tarde.
Susana, me ajuda a falar me ajuda a falar teu sobrenome.
Susana van der Ploeg.
Oh, agora sim. Susana van der Ploeg. Tudo bem?
Tudo bem, Márcio. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer nosso, Susana. Susana, como é que a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS está vendo essas discussões aqui na Câmara sobre o acesso a esses medicamentos de ação prolongada?
Bom, a ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que hoje secretaria o GT de Propriedade Intelectual, desde o princípio, desde a sua fundação, a questão do acesso aos medicamentos sempre foi uma questão baseada em direitos humanos, né? Então, o medicamento ele não é um bem de consumo, mas ele é um bem essencial à vida, um bem essencial à saúde. Então, a BIA, fundada pelo Betinho e outros colaboradores em 1987, atua desde então nessa luta que a gente pode dizer em defesa da vida, né? Uma luta muito solidária para uma questão de uma epidemia que estamos aí vendo, podemos chamar de pandemia, há 40 anos. O HIV/AIDS é uma questão gravíssima de saúde pública. Você trouxe dados da UNAIDS, que são dados globais, mas aqui no Brasil, o último boletim epidemiológico de HIV/AIDS lançado em 2024 mostra que 46 mil pessoas se infectaram por HIV aqui no Brasil no ano de 2023. E é muito triste que é uma parcela jovem, são muito jovens, jovens que iniciam sua vida sexual aos 14 anos, então a taxa de infecção entre pessoas dos 14 aos 29 é uma taxa altíssima, e são justamente essas pessoas que não estão, digamos, fazendo a prevenção. Nós temos hoje medicamentos para prevenir o HIV/AIDS, que é medicamento oral, o tenofovir com etricitabina, mais conhecido como Truvada, e ele requer uma adesão, uma frequência, um uso cotidiano. E Mesmo tendo acesso universal, mesmo tendo uma política de HIV/AIDS muito, historicamente muito profunda e muito bem executada, a gente está vendo problemas, digamos, desde o início da década de 2010, em que os números, eles não estão diminuindo, eles estão meio que estáveis, estabilizando e talvez também por uma política muito moralista e com pouca ousadia, é difícil a gente ver o debate sobre sexualidade, né? Então a sexualidade é muito permeada por moralismos. E agora nós temos medicamentos, né? Um avanço científico prova que há medicamentos de atuação prolongada, como o cabotegravir e o lenacapavir, que são medicamentos para prevenir o HIV/AIDS. E aí eu gostaria muito de tratar justamente sobre o lenacapavir, porque ele é tido como um medicamento revolucionário, de fato é uma aplicação injetável que você dá no abdômen, então ele é mais universal, inclui mulheres trans, por exemplo, e é a cada 6 meses. É quase como, lembra da vacina para a Covid que nós tínhamos que tomar com uma certa regularidade? Então, um medicamento que a gente pode associar muito a uma vacina, né? Uma política de vacinação, de imunização das pessoas, de prevenção do HIV/AIDS de uma forma mais ampla. Só que o preço é inacessível. Ele foi aprovado pela FDA nos Estados Unidos agora, no mês de julho, e o preço nos Estados Unidos é de mais de 27 mil dólares. E 27 mil dólares para uma ação de política pública essencial como essa é um preço exorbitante e abusivo. Então, nós da BIA, do GTPI e outras organizações do movimento AIDS, nós defendemos o licenciamento compulsório, a suspensão das patentes no âmbito da lei da reciprocidade econômica, porque é um medicamento que ele não vai chegar agora, nem o de marca, nem o genérico. O genérico, para você ter uma ideia, por conta das patentes, o genérico do lenacapavir, ele pode chegar ao Brasil apenas em 2037. Isso se uma próxima patente que foi pedida dentro do Instituto de Propriedade Industrial no Brasil, se ela for concedida, o genérico a gente só vai ver depois de 2042. Isso é um absurdo, né? Então, é um medicamento estratégico, fundamental, e nós acreditamos que o interesse público ele tem que ser decretado. E o medicamento ele não pode ser tratado como uma mercadoria, né? Não
Suzana.
é, sim, o medicamento não é um bem de consumo como um tênis, uma calça jeans. Ele é algo essencial para a
Essencial.
saúde e para a vida das pessoas. Então, para seguir vivendo e viver com saúde, com qualidade de vida, ele é um bem essencial.
Agora, Suzana, esses dois medicamentos, o cabotegravir e o lenacapavir, quais os principais benefícios desses medicamentos em relação aos que já existiam no mercado?
O cabotegravir e o lenacapavir são medicamentos preventivos injetáveis de longa ação. O que a gente tem hoje é a PrEP oral, né? A profilaxia pré-exposição oral. Você tem que tomar ele de forma cotidiana, todos os dias, com uma certa regularidade. O cabotegravir é uma injeção subcutânea, que se dá nas nádegas a cada 2 meses. Então, há uma introdução com comprimidos e depois, a cada 2 meses, você vai para o profissional de saúde aplicar essa injeção intramuscular nas nádegas. E assim, quando eu digo intramuscular, talvez a gente pode associar ela a uma Bezetacil ou a vacina de febre amarela, por exemplo, que é uma injeção intramuscular e é um pouco mais dolorida. O lenacapavir, que é de uma outra farmacêutica, a Gilead, ele é uma injeção subcutânea. Ele é uma dose um pouco menor, são duas doses de 1,5 ml que se dá no abdômen, então você não precisa atravessar os tecidos, né? Não é tão doloroso. Um dos principais efeitos colaterais dele é a dor na injeção, é uma dor local. Mas ele foi estudado com mulheres na África subsaariana, que são as mulheres as mais afetadas pelo HIV no continente africano, diferente do Brasil, que são os homens que fazem sexo com homens e outras populações chaves, como pessoas trans, travestis. Mas Na África, a epidemia ela tem uma outra cara, uma cara mais feminina. Então ele mostrou também segurança para as mulheres grávidas que engravidavam, porque é raro nós termos estudos clínicos com mulheres gestantes ou amamentando. Então ele é um medicamento que dá uma segurança e foi provada a eficácia dele. Inclusive os estudos clínicos, parte deles foram conduzidos aqui no Brasil também. E aí a Gilead, a farmacêutica que virou dona dessa tecnologia, que foi desenvolvida também com um financiamento público substancial do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que hoje, por conta de uma nova política anti-ciência e negacionista, está perdendo muito financiamento, então houve financiamento público. Esse medicamento pertence a uma farmacêutica que fez um licenciamento voluntário. Ela é dona desse medicamento e fez um contrato de colaboração com seis farmacêuticas para distribuir para 120 países. Mas países como o Brasil, que tem um alto índice de infecção por HIV e que é um país profundamente desigual, foi excluído desse acordo de licenciamento voluntário que acessaria o medicamento a um preço de custo, que é como eles colocam, um preço sem lucro. Só que tem estudos que já mostram que esse medicamento, se você expande o acesso, se você garante o acesso dele para milhões de pessoas ao redor do mundo, a produção desse medicamento e a viabilização dele poderia custar entre 25 dólares e 40 dólares. E hoje a farmacêutica cobra 27 mil, que é um absurdo total. Então, o que nós defendemos aqui é que a gente tem que ter uma atenção a esses monopólios farmacêuticos em defesa do SUS. E utilizar as salvaguardas da saúde que a gente tem na legislação, como a quebra de patentes, que é o licenciamento compulsório, a suspensão de patentes, para garantir acessibilidade. Porque mesmo o medicamento de marca, ele não vai chegar ao Brasil nem tão cedo, né? E a esse preço ele não será acessível. E mesmo o genérico, como eu comentei anteriormente, é só depois de 2037. Então, assim, o que nós temos hoje é uma tecnologia essencial para a gente garantir que as pessoas não vivam sob o estigma e a dor, talvez, do diagnóstico, né? Nós sabemos que o HIV/AIDS tem tratamento, que as pessoas seguem vivendo, que tem qualidade de vida, que quando você está em tratamento, você não transmite o HIV. Mas é uma epidemia que tem uma profunda barreira social, estrutural, estigma, discriminação. Então, paralela ao acesso universal, é muito importante também a gente conferir dignidade e respeito às pessoas, sabe? A todos, sem respeitar a diversidade, respeitar a humanidade e defender a vida de todos. Então, é nisso que a gente acredita. E eu acho essencial hoje a gente suspender as patentes do lenacapavir. Esse monopólio é um monopólio absurdo, abusivo, o preço é gigantesco, é uma tecnologia essencial para a gente acabar com essa epidemia.
Suzana, obrigado pela entrevista. A gente torce para que vocês consigam êxito, né, nessa empreitada de tentar, acabar com a patente, quebrar a patente desses medicamentos.
Muito obrigada, Márcio. E é uma conquista para o Brasil, né? Não é nossa, assim, é pela saúde pública e pelo SUS. Muito obrigada.
Obrigado você, Suzana van der Ploeg, da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, falando aqui conosco sobre esses novos medicamentos para o tratamento da AIDS, tratamentos com medicamentos com ação prolongada, e foi o tema, inclusive, de uma audiência pública realizada aqui na Câmara dos Deputados nesta semana. E quem solicitou a realização dessa audiência pública foi a deputada Érica Cocai, do PT aqui do Distrito Federal, que está conosco aqui no estúdio e vai conversar com a gente. Boa tarde, deputada.
Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nesse momento.
Prazer tê-la conosco aqui no estúdio. Ouvimos, a senhora já estava aqui no estúdio, ouviu conosco o depoimento, a fala da representante da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, falando sobre os preços estratosféricos desses novos medicamentos. Não é isso, deputada?
Sim, nós tivemos audiência pública ontem, tivemos inclusive a participação da pessoa que nos brindou nesse momento com tantas informações também na Unaides, representantes inclusive do Parlamento Federal, do Peru, do Paraguai, que estavam presentes também nesta audiência pública, para discutir exatamente isso, exatamente a necessidade de nós termos a incorporação de novos medicamentos no enfrentamento ao HIV/AIDS. E nesse sentido, nós chegamos à conclusão que é preciso que nós trabalhemos na perspectiva de quebrarmos a patente. Veja, houve a quebra de patente de um medicamento produzido por um laboratório estadunidense que em 2007, e ali representou uma queda de 72% no preço. Nós estamos falando de uma profilaxia pré-exposição de um medicamento de PrEP, que é um medicamento que pode fazer com que o mundo se livre da AIDS. Então é fundamental que nós tenhamos a absoluta
nitidez. Tornar esse medicamento acessível.
Acessível, porque a ciência evolui, mas se o produto da evolução da própria ciência e da inteligência humana, ele não está disponível para o conjunto das pessoas, ele em verdade não cumpre definitivamente toda a função do desenvolvimento da própria inteligência humana. Nós temos hoje o tratamento PrEP com oral, como aqui já foi dito, que são comprimidos diários, e que nós temos por volta de 113 mil pessoas com este tratamento. 93% deste atendimento com esta medicação oral, que é uma medicação diária, 93% é via SUS. Há uma condição de se estabelecer que a diminuição de novos casos, por exemplo, no estado de São Paulo, em mais de 50%, é muito em função de uma política de PrEP. Agora, imagine se você tem um medicamento que você pode utilizá-lo duas vezes por ano e isso te oferece proteção. Então, a gente fica com a perspectiva concreta de eliminar a AIDS do próprio planeta. Então, nesse sentido, é muito importante que nós possamos trabalhar com a quebra das patentes, que nós possamos, já estivemos com o ministro da Saúde levando esta preocupação, e queremos estar também com o Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim, fazer uma grande discussão na sociedade sobre a necessidade de nós termos preservada a própria vida. Nós não podemos ter o lucro, o lucro acima da própria existência, da existência humana. Nós temos aqui por volta de 10 mil pessoas que falecem de AIDS no Brasil todos os anos. E nós temos novos casos estimados em pouco mais de 46 mil novos casos. Então é preciso que nós possamos avançar para assegurarmos que tenhamos as novas medicações, fruto da inteligência humana, da pesquisa, disponível para o conjunto da sociedade. Porque a partir daí nós vamos ter as condições de generalizar uma atenção e generalizar o uso do próprio desenvolvimento da inteligência, da pesquisa, enfim.
Agora, deputada Érica Cucaio, imagino que o processo de quebra de patente de medicamento seja algo demorado, custoso, além do custo, financeiro, que outros obstáculos podem aparecer nesse processo de quebra de patente?
Eu diria que quando você quebra a patente, você possibilita que haja a produção da medicação. Então, você tem uma redução do custo, de custo substancial. É óbvio que também, aqui já foi falado, inclusive, que você pode estar fazendo uma discussão sobre o preço. E que se você amplia a disponibilização desta medicação para o mundo, eu diria, você pode ter uma redução do preço. É importante que nós possamos ter uma discussão sobre o preço, mas a quebra da patente me parece que é o caminho mais rápido, eu diria, para que você possa ter esta medicação disponível para o conjunto da população brasileira. A gente precisa cumprir, a gente precisa ter uma vida sem AIDS, eu diria, isso é possível. A ciência contribuiu nesta perspectiva. É óbvio que nós tivemos um financiamento estadunidense, tem uma outra política nos Estados Unidos. Se estima que isso pode representar um impacto muito grande, na vida das pessoas, inclusive um número muito grande de mortes por AIDS e de pessoas vivendo com HIV, em função dessa quebra de compreensão sobre a importância da ciência, ou seja, esse negacionismo da ciência que está em curso hoje nos Estados Unidos. Mas nós, aqui no Brasil, estamos lutando para que este medicamento, ele possa, enfim, estar disponível para o conjunto da população.
E tratar desse assunto em reunião de comissão aqui da Câmara ajuda a dar uma visibilidade para esse assunto e, quem sabe, acelerar esse processo.
Eu não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Nesta audiência pública, nós tínhamos representação da Anvisa, do Ministério da Saúde, também da UNAIDS, para além de toda a discussão que foi feita pelo conjunto das pessoas que acompanham a necessidade de termos uma política de combate ao HIV e AIDS. Essa audiência pública, ela foi chamada por mim, pela deputada Ana Pimentel e pela deputada Daiana Santos. Uhum. Eu, a deputada Ana Pimentel, a deputada Daiana, nós estamos na coordenação da Frente Parlamentar de Combate ao HIV/AIDS aqui na casa, que tem uma história de muitos anos, e que conta com muita discussão com a sociedade civil. Acho que o que dá permanência à atuação desta frente, que é uma das frentes mais antigas aqui da casa, é a participação da própria sociedade civil. Aliás, digo eu que foi a sociedade civil, através da sua luta, que trouxe para o Estado a agenda de combate ao HIV e à AIDS, que envolve vários aspectos, inclusive o combate às discriminações, o combate ao preconceito, mas fundamentalmente nós queremos que tenhamos, ter aqui no Brasil a disponibilidade de uma medicação que é muito importante, porque ela tem uma condição superior, não é? Porque como ela é subcutânea e é no abdômen, como aqui também já foi dito, ela carrega menos dor, mas também ela se torna possível de ser implementada para as pessoas com uso de silicone nos glúteos, por exemplo, que tem dificuldade de ter a injeção, a penetração de uma injeção muscular. Exatamente.
Agora, deputada, a senhora falou agora há pouco dos dados da UNAIDS, né? Programa das Nações Unidas para HIV/AIDS, e segundo a UNAIDS, 1 milhão e 300 mil pessoas foram infectadas pelo HIV em 2023. A meta global era reduzir esse número para 370 mil novas infecções anuais até este ano de 2025. Então, a gente observa que a redução do número de novas infecções ainda não se dá da forma como se gostaria ou se deveria. A senhora acredita que, além da questão dos medicamentos que ajudam a prevenir a doença, o comportamento das pessoas, dos jovens, também pode contribuir para isso? E o fato de as gerações mais novas não terem visto seus artistas, seus ídolos morrerem de AIDS, essas gerações mais novas dão menos importância para a AIDS? Têm menos medo da AIDS?
Não, eu diria que é importante que nós tenhamos campanhas permanentes. E que nós possamos ter, inclusive, a partir dos perfis epidemiológicos, traçar campanhas e ações específicas, a partir do perfil epidemiológico. Então, a partir daí, você pode trazer políticas que sejam políticas absolutamente fundamentais. Romper o estigma, romper o próprio preconceito, falar sobre isso dentro das próprias famílias é absolutamente fundamental. Veja, nós temos uma meta que é 95%, 95%, 95%. 95% das pessoas com HIV serem diagnosticadas, ou seja, você diagnosticar que há aquelas pessoas que estão convivendo com HIV, 95%. No Brasil nós temos 96%, portanto, atingimos esta meta estabelecida. 95% de pessoas em tratamento, e aí tem uma preocupação, porque nós temos 82%. Isso significa que pessoas diagnosticadas com o HIV, essas pessoas, nem todas elas estão em tratamento. E 95% das pessoas que estão em tratamento, que com carga viral zero, ou seja, sem possibilidade de transmissão, que a gente também já fez uma audiência pública acerca destas metas aqui na casa, a partir da frente parlamentar. Então, nós temos cumprido a meta, a meta de pessoas diagnosticadas, nós temos o cumprimento da meta de pessoas que estão em tratamento com negação ou redução da carga viral, porque aí se evita a transmissão, mas é preciso manter ou termos o tratamento, ou seja,
combater o abandono, né?
Combater o abandono. E as pessoas, a pessoa diagnosticada com o HIV, elas precisam ter o tratamento. O tratamento, ele reduz a carga viral, portanto, ele elimina a possibilidade ou diminui substancialmente a possibilidade de transmissão. Então, nós perseguimos essas metas e achamos que é preciso permanentemente nós termos campanhas de conscientização e junto com a sociedade civil, que tem um trabalho incansável e que sempre está em diálogo com a própria frente parlamentar. Neste momento, quando nós temos uma medicação, que é uma medicação que vai possibilitar qualidade de vida, que vai possibilitar proteção com relação ao HIV, nós temos que ter essa medicação disponível para a população brasileira.
Deputada, qual é o próximo passo da comissão, da senhora, das deputadas também, Daiane Santos e Ana Pimentel?
Nós queremos marcar uma reunião com a saúde, mas não apenas com o Ministério da Saúde, com o Poder Executivo, mas também com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós queremos fazer a discussão também com a academia, nós queremos fazer uma grande discussão para que tenhamos as condições necessárias para a quebra da patente, que já aconteceu no Brasil, vou reafirmar, e eliminou e baixou em 72% o preço da medicação, porque nós temos pressa em assegurar a vida. E nós não podemos ter o lucro impedindo que as pessoas possam estar vivendo sem o HIV e sem AIDS.
E o objetivo é justamente possibilitar, fornecer, disponibilizar esses medicamentos no Sistema Único de Saúde.
Com certeza. Nós queremos que, nós sabemos, nós vimos o preço que está posto, 27 mil dólares. Isso é um preço absolutamente proibitivo para que ele possa ser assumido neste momento. E nós queremos, portanto, que ele seja incorporado ao SUS, como é o tratamento do PrEP, que é um tratamento oral, mas que tem resultados. Eu dei o exemplo aqui de São Paulo. Não é só a disponibilidade do medicamento, mas também uma campanha onde a população tem acesso ao medicamento oral, que ele é extremamente inferior ao medicamento que nós estamos discutindo, para que ele seja implementado. Então, que nós possamos ter o SUS incorporando essa medicação e que nós possamos ter a proteção contra o HIV.
Deputada, obrigado pela entrevista e qualquer novidade a gente informa aqui no Feijoada Completa.
Com certeza, e é muito bom que a sociedade inteira, né, ela perceba o que está sendo construído no país, do ponto de vista no mundo, com relação ao enfrentamento ao HIV, o que está sendo construído no Brasil e quais são os desafios que estão postos. Um dos desafios é a disponibilização pelo SUS de uma medicação que assegure vida, porque a vida é superior a qualquer lucro.
Sem dúvida. Obrigado, deputada. Boa sorte nessa luta aí. Nós conversamos com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, uma das autoras do requerimento para a realização da audiência pública nesta semana acerca do acesso aos novos medicamentos para o tratamento de AIDS, medicamentos que têm ação prolongada e uma eficácia superior a 95%, cabotegravir e lenacapravir, medicamentos que tem um alto custo e a busca dos parlamentares e das associações da sociedade civil é justamente ou reduzir na base da negociação o preço desses medicamentos ou, em último caso, a questão da quebra de patente. Nós continuamos aqui no Feijoada Completa, fazendo uma homenagem à Rita Lee, saudosa Rita Lee, com mais uma música do disco Fruto Proibido, lançado em 1975. Essa música que você está ouvindo na voz da saudosa Rita Lee, O Toque, outra parceria dela com Paulo Coelho, faixa do disco Álbum, Fruto Proibido, lançado em 1975, está portanto completando 50 anos. Incrível isso, né? Se você está chegando agora, este é o programa Feijoada Completa. Nós estamos aqui ao vivo na Rádio Câmara e também nas rádios parceiras nesta tarde de sexta-feira. Lembrando que o programa é reprisado no sábado pela manhã ou em podcast. Então você pode estar nos ouvindo no sábado pela manhã. Se foi isso, bom dia, bom final de semana. Se você está ouvindo agora, ao vivo na tarde de sexta-feira, um bom fim de tarde para você, um bom fim de semana também. Lembrando que esta e todas as edições do programa Feijoada Completa estão disponíveis em radio.câmara.leg.br. Mande para a gente sua opinião, nosso contato é radio@câmara.leg.br, radio@câmara.leg.br, e o nosso WhatsApp 61 999 78 90 80, 999 78 90 80. E nós estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Blue Sky. É só procurar pela Rádio Câmara. Nós vamos agora a mais um breve intervalo, antes lembrando que nós estamos aqui com mais um grupo de adolescentes do programa Menores Aprendizes na Rádio Câmara, na Câmara dos Deputados. Agora nesse momento estão aqui 6 menores aprendizes, 4 meninas e 2 meninos, tudo bem? Tudo 16, 17 anos? Bacana, vamos dizer o nome rapidinho. Nome? Oi? Tainá, Lívia, David, Sofia, Amanda, obrigado pela presença de vocês, Nicolas, né? Um bom fim de semana, Feijoada Completa volta já já.
Feijoada Completa.